Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Fiber, Santa Clara e Cirela. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:07. Esse é o Sala de Redação que está começando nesta sexta-feira. E a pesquisa interativa está perguntando para você: o Inter ganha, empata ou perde para o Curitiba hoje à noite, tá? Então participe, estamos aguardando através do @esportesgzh no Twitter, para calcário e argamassa, confie na Fida, e tintas Killing, a tinta gaúcha. Quero lembrar aos estudantes que hoje é o último dia para inscrição no vestibular da Facat. Inscrições que estão abertas no www.facat.br. Seja um profissional de destaque, dia 26 de junho tem vestibular de inverno na Facat, tá? Inscrições estão abertas até hoje, é o último dia. Aproveite! Ou você vai ficar fora, né, desta faculdade maravilhosa que é a nossa Facad. Guerrinho, hoje de noite, Guerrinho, o que que vai acontecer? Antecipa pro meu coração, Guerrinha.
O jogo é duro, Pedro, como era o jogo de ontem que eu falei. O jogo era cabeludo. Mas o especialista na matéria é o Potter. O Potter é que conhece bem o Curitiba aí, não sei.
Potter, ficar satisfeito com o jogo de ontem? Resultado bom, né?
Pedro, eu te falei que eu não estou gastando energia em secar o Grêmio, né?
Eu sei.
Ontem foi mais uma... É óbvio que eu quero que o Grêmio fique sempre na Série B, né? Óbvio, né? Mas assim, é muito difícil, né? É muito difícil tu ter um esforço físico e mental, né? Porque também é físico, né? O secador, ele tem um esforço físico, né? Os times são muito frágeis, né? Muito frágeis. Até os grandes, né, são frágeis. Olha que foi Vasco e Grêmio, né? O Cruzeiro, beleza. Jogou bem aquela partida contra o Grêmio, tá aparentemente encaminhado para a Série A, mas assim, é muito complicado torcer pelo CSA, pela Tombense, né, pela... Bom, é complicado, são
Tombense,
times de Série
Tombense,
B, né?
Tombense, que se ganhar
a Tombense
sua partida...
A Tombense que tá bem, né?
Se ganhar a partida dela na rodada agora,
e
fica
é contra
igual
o Náutico. Contra o Náutico. Não que eu esteja secando, mas eu sei que é contra o Náutico. Domingo, às 11 da manhã.
Sabe o que acontece no Grêmio?
Sabe o horário,
o Bagé, sabe tudo. O Bagé vai concordar comigo. O problema é que o Grêmio faz muita força para jogar contra qualquer adversário. O Grêmio não tem naturalidade, entendeu? De empurrar. Ah, esse time aqui é frágil. O Grêmio vai, sabe, vai dar um sufoco, vai perder oportunidades e mais oportunidades, vai ganhar o jogo sem traumas. Não, o Grêmio faz força, mas força para jogar.
É como a dificuldade adicional, né, Pedro? E todo mundo que nos ouve, não sei, o Diogo ia falar, eu não sei se eu interrompi.
Não, é que o Bagé não abriu o microfone porque ele queria te ouvir.
Ah, isso
então
é
fala.
Não, eu não coloquei o Bagé, viu, Maurício?
Eu não coloquei o Bagé.
O Pedro faz de sacanagem. É jogo do Grêmio, ele pede a opinião do Potter. Pede as do Inter pra mim também,
Pedro,
no próximo
mentira,
jogo.
Ele tava com.
Isso é a mesma coisa que no prostíbulo é abraçar o segurança.
Vamos organizar. O Pedro Ernesto Denardin começou o programa pedindo para o Guerrinha falar sobre o Inter. O Guerrinha falou.
Pincelou de Grêmio e passou para você.
O especialista é o Potter. O que vai acontecer hoje?
E aí
hoje,
o Pedro te perguntou do Grêmio.
Potter, aí... se eu boto ele no começo do programa, Potter, ele tem um xilique. Aí aquela coisa, o presidente!
E, Pedro,
aí
se eu ficar...
Gritaria.
O presidente Romildo...
Ele já dormiu, né, Pedro? Ele já dormiu, né?
Respirou. Me dá dois jogos para frequentar o vestiário do Grêmio e eu mudo o que tá acontecendo. Dois jogos.
Toma.
Opa, quero dinheiro. Me leva... Não remunerado. Me dá dois jogos de vestiário, eu mudo.
Maurício, me dá um tempinho, Maurício.
Por favor.
Quais serão as habilidades que tu vai colocar dentro do vestiário do Grêmio para mudar completamente esse quadro de horror?
Se ele virou dirigente, ele já vai te aplicar que isso é de economia interna.
Eu vou pegar uma caneta.
Pelo contrário, é terminar a bunda molice do Grêmio. O Grêmio entra
bunda
em campo
molice.
Flácido. O Grêmio é um time flácido. Os jogadores do Grêmio, com raríssimas exceções, tem ali o Jeromel, o Kahneman que não está jogando, mas com raríssimas exceções, eles sabem o que os torcedores do Grêmio estão sofrendo. Porque eles entram em campo. Ontem o Janderson, que jamais deveria ter vestido a camisa do Grêmio, ele fez o gol e fez uma pose para comemorar. Mas ele está achando que ele é o Cristiano Ronaldo? Ele tá achando que na Série B vão divulgar a imagem dele para o mundo inteiro.
Se ele for o melhor do segundo
que
tempo.
Melhor do segundo Grêmio? Tempo? Não teve melhor segundo tempo, coisa nenhuma. O Roger pensou essa coisa de ter melhorado para justificar que foi uma mexida dele. O gol do Grêmio acontece aos 32 segundos, com cinco zagueiros ou com cinco atacantes. Não dá para avaliar nada. É uma bola que sai e daqui a pouco tá dentro do gol dos caras. Não dá para avaliar que foi saída de zagueiro nem nada. A saída do terceiro zagueiro é uma coisa óbvia, porque o Grêmio não tem porquê, como não teve contra o próprio Sampaio Corrêa. Pedro, acontecem coisas no Grêmio, aí tu vai pra coletiva. A entrevista do Roger é uma entrevista que não condiz com o jogo. O Grêmio não tá enxergando o problema.
Tem que florear o galo, né?
Já
não
tem...
vai entregar que o time dele não joga
não,
nada.
Não, mas é que tá. O Grêmio tá precisando de realidade.
Mas
é
que ele diz
o Grêmio
tá
vive
criando,
uma bolha à parte.
Tá,
eu não sei se a solução do Grêmio vai ser o Pedro Lucas ou vai ser o Gabriel Silva. Até o Marco Souza, nosso colega de GZH, ele trouxe uma informação importante. Ele vê os treinos e ele diz que os treinos, o Pedro Lucas também tá sendo vergonhoso em campo. Então não sei se agora, como diz o Guerrinha, põe cada um na sua posição. O Grêmio tem uma falta de meias. Aí o discurso do Roger outro dia, tá falando aqui um cara que é fã do Roger. O discurso do Roger outro dia foi o seguinte, não dá para jogar os meninos agora no imediatismo. Então eu entendi, opa, ele tá protegendo o Pedro Lucas e o Gabriel Silva. Ontem tem um menino chamado Emerson que sequer tinha viajado, ele viajou e jogou. Ué, mas mudou o discurso ontem para não usar
jogou,
o Pedro Lucas?
Natan tá jogando.
Então eu não sei se a solução do Grêmio é o Pedro Lucas ou o Gabriel Silva. Porque o Grêmio tá tão apavorado enquanto torcida, que a gente acha que sempre quem está fora é que vai resolver. Agora, que o Grêmio joga pouco contra o Beltrano, contra o Cicrano, contra o Fulano, o Grêmio joga muito pouco, Pedro. Faz força, como disse o Guerrinha, e só não perde para os adversários, porque os adversários são tão ruins quanto o Grêmio.
Mas isso não é por conjunção astral, né, nossa, Alex? O que o Grêmio faz, cada vez que ele sinaliza uma escalação em que à frente de três zagueiros haverá Lucas Silva com o Bitello, e você transfere ao Bitello a missão de ser um armador, você está dando uma informação ao seu adversário que você não terá capacidade de criação, que você será um time que espera para o outro errar e você jogar. Esse era o planejamento do Grêmio ontem também com o CSA. Qual é a dificuldade que o Grêmio enfrentou? É que enquanto o CSA teve perna, o CSA foi para dentro do campo do Grêmio marcar o Grêmio desde o Jeromel até o goleiro. E é assim que ele cava um escanteio do qual resulta, não de bola parada direta, porque há um toque, há um passe para um jogador que se aproxima do cobrador, e esse é que faz o cruzamento. Mas o Grêmio ali sofreu uma pressão no Jeromel, no goleiro, escanteio, gol. Pouco depois, o goleiro Grando evita o 2-0, ainda na fase em que o CSA está com perna. Depois o CSA começa a decrescer fisicamente e o Grêmio vai melhorando no jogo, ainda que de forma muito tímida, porque no formato que ele estava em campo, não havia qualidade de criação. Ainda assim, há duas chances, uma do Lucas Silva, uma do Diego Souza. Só muda, Pedro, quando depois do intervalo, o mínimo que faz o Roger, e é simples, o Alex fez uma frase ontem, entre tantas frases brilhantes que costuma fazer, dizer assim,
isso ele faz.
Às vezes a simplicidade, o chique, o sofisticado, está na simplicidade. O que que fez o Roger? Ele tira um jogador de aptidão defensiva e coloca um de aptidão ofensiva. E o Grêmio passa a ser mais vertical, mais perigoso. O empate é muito cedo, é verdade, é a 30 segundos, mas logo depois o Grêmio poderia ter virado o jogo. Só que não vira, Pedro, e o que acontece é que o Alberto Valentim, vendo o cansaço do seu time, mexe ele, Valentim, no CSA, e o CSA melhora outra vez. E aí quem podia ter perdido é o Grêmio, porque tem bola na trave e tem defesa do Grando. Esse sobe e desce, essa irregularidade dentro de 90 minutos com o que o Grêmio tem pagando na sua folha, isto é inaceitável.
Maurício, empatar com o CSA já é constrangedor.
É.
Bom, mas aí tu pega o seguinte, o cara que deu a chuteira pro jogador, ele não se deu conta de que o gramado tava escorregadio, que tinha chovido.
Mas aí troca.
E aí os caras escorregam. Como no outro dia, alguns dias atrás, o que que nós tivemos em relação ao Vija Sante? Ele foi convocado para a seleção do Paraguai e não forçaram o terceiro cartão amarelo. São coisas que estão acontecendo no Grêmio.
É isso que eu vou mudar no vestiário do Grêmio.
Até o Jeromel tomou meia lua.
Mas o Grêmio contratou o Edilson, Pedro. O Grêmio contratou o Edilson para ser um líder do vestiário e não consegue jogar. Não,
mas
nada
Edilson,
contra o Edilson, mas
é
ele joga
Edilson
20 minutos
jogar.
E se lesiona.
O Edilson estava em casa ontem,
pois
tomando uma caipirinha.
Mas o Rodrigo, lateral direito, foi contratado porque ele tinha entendimento de Série B. É um jogador deficiente.
Não, mas,
quer dizer,
mas é que tá. É, cara,
o Grêmio contratou errado, Janderson.
O Bagé
resolve.
O Pedro, eu discordo só dessa frase. E eu sei que ela não é do o Diogo está só justificando o que disse
não,
a direção.
Não, eu sou contra essa frase.
Inclusive. Essa frase do entendimento
eu
de Série B.
Crítico
não,
dela.
O Grêmio tem que ter jogador de entendimento de Série A. de entendimento de Libertadores, de entendimento de Mundial, de entendimento de futebol. Essa bobagem, desculpa para quem pensa assim, tá? Talvez o bobagem se ofendia, eu retiro. É que eu considero uma bobagem pensar assim. A partir do momento que tu vai considerar que para te jogar a Série B tu tem que ter um time ruim. Não, é que o Grêmio escolheu, o Potter costuma usar uma frase, né? Falta nego veíce. Sabe o nego velho, aquele malandro que chega e que sabe o que tá fazendo?
Falta Neto Fagundes.
É que a nego veíce do Grêmio foi errada. Foi o Lucas Silva. O Lucas Silva é experiente, ele jogou no Real Madrid, ele jogou na França, mas ele joga pouco. O Thiago Santos também é experiente, mas joga pouco. Aí tu traz o Rodrigo pelo entendimento de Série B, mas eu não quero que ele entenda de Série B, eu quero que ele entenda de cruzamento. Ontem ele conseguiu fazer um cruzamento, recebeu 3 bolas do Diego Souza, 2 ele quase fez o gol. Então, Pedro, o problema é que o Grêmio está se acostumando com a Série B. O Grêmio tem que trazer jogadores que tenham disposição de querer algo diferente. O diferente do Grêmio hoje é voltar para a Série A. Então, o que incomoda é que esse entendimento de Série B do Grêmio, o Denis ontem falou que o importante é ganhar ponto. Ontem o Grêmio não ganhou 1 ponto, o Grêmio perdeu 2. Porque o Grêmio não pode trocar ponto com um time que é mais fraco que ele.
Esse raciocínio, Alex, do ganhar ponto, ele é muito relativizado, porque se você tem 2 jogos, são 6 pontos. Se você empata os 2, você faz 2 pontos e está invicto. Se você perde um e ganha o outro, você fez 3 pontos. Então a ideia não é a soma dos pontos, a ideia é você perseguir a vitória, ser formatado para a vitória. Estes empates em sequência que o Grêmio tem, se você quiser ver a tal da jarra meio cheia, é um Grêmio que não perde, portanto ele está invicto. Sim, mas empates. Ele tem 6 empates.
7.
7 empates, alguns deles contra times como o de ontem.
O Grêmio só perdeu 2 jogos. Se tu olhar, o Grêmio perdeu um jogo em casa para a Chapecoense
e o Cruzeiro.
Um jogo fora para o Cruzeiro. A história é assim, o Grêmio só perdeu 2 jogos. Mas é que o Grêmio, nesse tempo, o Grêmio é inconstante pelos pontos desperdiçados. Perder pro Cruzeiro, beleza. Se até tivesse perdido pro Vasco, eu também ia entender. É briga de cachorro grande. Mas tu perder pra Chapecoense, tu ceder um empate aos 48 minutos pro Ituano... E Pedro, a gente acaba sendo repetitivo quanto o Grêmio, porque os problemas são os mesmos. Semana que vem vai ter o mesmo problema.
O que pode resolver?
Tem que ter alguém que tenha comando de vestiário, tá na hora de acordar os caras. O Grêmio tá dormindo, Diogo.
É. Não, o Grêmio tem que, na prática, o que dá para fazer? O Grêmio precisa contratar certo agora nessas contratações. O Denis disse que tem 3 contratados que podem vir mais 2.
O Guilherme, o Tassiano e o Lucas Leiva.
Se a gente for pegar assim, botar num caldeirão todos os erros, inclusive que levaram o Grêmio ao rebaixamento ano passado, tem vários deles. Mas o central é que o Grêmio, com dinheiro, ele contratou jogadores caros e que não deram resposta. E o jogador caro, tu não coloca no time e tira em seguida se vai mal e coloca outro. Ele fica no time, fica o Diego Tardelli, depois fica o Thiago Santos, o Thiago Neves, perdão, aí daqui a pouco vem o Rafinha e vem o Douglas Costa, não pode tirar. E aí foi atrasando a formação de time. O Grêmio caiu nesta armadilha. Armadilha, essa história do entendimento da Série B, eu entendo qual é a lógica, é um campeonato diferente, o gramado é ruim, às vezes é difícil. Mas ela tem uma armadilha aí, que é tu achar que contratando jogadores de Série B, tu faz um time de Série B, aí tu pode contratar jogadores piores, que não são do seu tamanho. E o Grêmio fez isso. Janderson, com todo respeito ao Janderson, mas é uma dificuldade para ele fazer um lance lúcido, como diz o Guerrinha. Quantas vezes ele passa da bola e o passe vem para trás, aí daqui a pouco ele vai inverter uma bola, vai para lateral. O Rodrigo Ferreira, a mesma coisa. Então, se o Grêmio não agora contratar certo, e aí, Pedro?
Tem uma coisa pior. O Thiago Santos não viajou, né? Porque o Thiago Santos é ruim, tá? Então tá bom. Aí foi o Lucas Silva.
Não, ele tava machucado. Ele tava machucado.
Mas é o que diz o Maurício, eles são... Isso. Nesse modelo
por
do Grêmio...
Por ser ruim, ele viajaria agora.
3 zagueiros e 3 atacantes, 2 laterais que ficam só reto. Os volantes têm que ser armadores, eles não
eu
sabem
sei. Fazer tem gente que festejou que o Thiago Santos não foi porque é ruim. E convenhamos, ele tá longe de ser um bom jogador, né? Aí vai o Douglas Silva.
Lucas Silva.
E aí ele conseguiu ser armador do time do Grêmio, foi um desastre.
Os
bom,
dois do
meio aí,
são eles, né?
Aí no segundo tempo, Maurício, entra o Sarará. Eu digo, agora vai. Pior que eles.
Mas Sarará é volante marcação.
Pior, né?
Entrou mal, entrou na do Lucas Silva. Mas qual, aí você vê o Campaz, eu sei que desespera o Alex, quando o Campaz vira uma espécie de solução.
Não, fala no Campaz que não.
Pois é, mas ontem, já que a opção não foi o Gabriel Silva, não foi o Pedro Lucas, que a gente não vê treinar. Muito bem, o Marco deu o depoimento dele. Vai o Campaz, que é convocado para a seleção colombiana. Esta simples troca que botou um jogador a mais do meio para frente, com um passe, com alguma qualidade técnica, a jogar e abastecer o Biel, o Grêmio já ficou superior ao CSA.
Porque não é uma técnica.
Claro, mas isso é óbvio. Isso é
mais do meio.
Isso é que o Grêmio, além de ocupar o meio, ocupa com a qualidade de quem tem aptidão ofensiva. É por isso que quando você diz assim, não, eu vou fazer um 3-4-3, mas aí os meus dois do lado, eles sem a bola, eles fecham, e depois eles armam. Não, eles não fecham nem armam. Porque não é aptidão deles fazer isso. O Grêmio precisa de um jogador que tenha a habilidade de trabalhar a bola.
Que time ruim, cara.
Olha aí, sangrou no Alex de novo.
Você tá falando desses dois que entram pra dentro do Janderson e do Biel.
O Janderson e o Biel, isso, claro, é lógica, você vai exigir papel de armador pra eles.
Essa é a lógica. Não,
e abrir pros culpa disso, viu, Maurício? A culpa disso é do Potter. Fica lá no Bola das Costas enchendo o saco do Bagé e vem pro sala de criação com a mesma ladainha. E o coitadinho do Bagézão...
Quando é que eu noto que o Bagé tá brabo?
Tu conhece um cardiologista bom, Potter?
Eu tenho que resolver isso aí.
Doutor André Petraco... Hoje eu ofereci psicólogo hoje pro Bagé. Ele disse que também tem.
Não, tenho. Mas se tu quiser pagar a consulta lá...
ele quer que eu pague metade.
Sabe quando é que eu noto que o Bagé tá irritado, Pedro? Aqui?
O parte.
É assim, não, tá. Quando ele começa a falar diretamente com o presidente, porque eu já vi, o presidente da SEG, ele quer tomar o lugar do presidente.
Ex-presidente, o Pedro que tá na culpa.
Não, mas Pedro, quando assim, ó, ele
continuo vice.
Pedro, ele coloca.
Eu não fui demitido da SEG.
Ele coloca as duas mãos, assim, nos apoios da cadeira e dá uma levantadinha, tipo assim, como se vai pra briga, sabe? Ele faz assim, ó. A galera não tá vendo em casa. Ele bota as mãos na cadeira e dá uma levantadinha, assim, ó. Aí ele
Pedro, mas é muito duro
pro torcedor. Pedro,
é grande, né?
Ontem eu acompanhei, eu tava pegando um pedaço do jogo do Grêmio. Ontem eu parei, assim, pra ver, né? É a primeira tristeza de secar, realmente. Assim, os times são ruins, né? Difícil de torcer por um time ruim, né? Aí tem uma coisa que a gente tava conversando mais cedo hoje lá no Bola, que eu notei no Grêmio, assim, que isso não combina com o lugar que o Grêmio tá no sentido competitivo, né? É um time que entra... Ele não é preguiçoso. Qual foi a palavra que tu usou? Flácido.
É flácido?
É
mole.
Não, Pedro, é mole. Pedro, não tá ali um espírito de incomodação de Série B.
Sabe geleia morna? Geleia morna.
Sabe, no
gosto
e ciclo. Não sinto assim uma certa indignação. Claro que não é em todos, né? Uma indignação de estar na Série B. Sabe? Quer ver uma coisa? O Janderson fez o gol. Tá? Vamos lá. O que é indignado de estar na Série B? Tá 1-0 CSA. Né? Faz o gol, pega a bola dentro do gol, chamando os caras. Porque foi aos 30 segundos e falou assim, vamos virar. O cara vibrou como se tivesse 4-0 e fez o quinto.
É isso aí.
Tipo assim, estranho, sabe? Os caras foram junto com ele.
Fora da realidade.
Não, o Grêmio tá empatando com o CSA. É ruim igual. Perdeu horroroso. Empatar é ruim. Não, só um pouquinho, vamos pra dentro dos caras agora, né? Fizemos gol, vamos aproveitar. Não. Não aconteceu isso, sabe? É, pá, mas tu tá fazendo uma baita tese só porque o cara não pegou a bola dando gol.
Sim. Não, mas é um sinal. É um sinal.
Sim, exatamente. Isso aí. Não, parece que não há uma incomodação em empatar com o CSA. É... Tipo assim, empatamos com o CSA. Tira a foto aí, é nós, um pontinho não, e vale. Sabe?
Nas entrevistas, os jogadores disseram que ganhamos um ponto. É importante ganhar um ponto como se tivesse feito uma coisa não, maravilhosa.
O Janderson falou até,
isso aí.
Até em terço final do campo. Vocês estão de sacanagem, cara. Não, menos.
Então, nesse capítulo, Alex, nós ouvimos a entrevista, por exemplo, do goleiro Grando, que foi o primeiro a falar pós-jogo. E a primeira
foi
frase...
o primeiro a falhar também, né?
Pois, mas a fala dele pós-jogo é: deixamos o gosto e amargo porque estamos deixando dois pontos aqui. É claro que se você quiser, fizer muito esforço para ver a tal da jarra meio cheia, você vai ver que o Grêmio está começando um novo combo de pontos. Ele recentemente fez 4-6. Se ele até o final do campeonato fizer 4-6, ele sobe. Só que quando você perde dois pontos para um time tão
patível...
Se ele
continuar empatando, não, né?
Mas, Alex, é que o ponto que pega agora é que você vai outra vez para dentro da sua casa pressionado e tenso. Porque esse combo pressupõe que você vai ganhar o seu jogo em casa.
E como é que tu acha que vai jogar o Londrina para pegar esse teu
fechando o condomínio.
O técnico do Londrina é conhecido na torcida do Grêmio como Capitão América, o Adilson Batista. Ele sabe o tamanho do torcedor. Ele sabe, por exemplo, coisas que o Janderson e outros tantos do Grêmio não sabem.
Ele
sobre
sabe
o
que irrita a torcida.
Exatamente. É. Então, esse jogo pro Adilson Batista, ele tem um dos pesos menores do campeonato. Porque se ele perder, é obrigação do Grêmio ganhar aqui dentro de casa. E se ele trouxer uma preocupação pro Grêmio, que provavelmente ele vai trazer, porque ele é um cara inteligente, sabe? Então é muito fácil hoje desestabilizar o Grêmio. Então, aquele termo que eu uso de rachar a lenha, era o Grêmio que eu queria ver no jogo. O Grêmio poderia estar obtendo até os mesmos resultados. Aí eu ia concordar com o Roger, que disse que a bola não está entrando na casinha. Ela não está entrando na casinha, Roger, porque os treinos são ruins, porque o elenco é fraco, porque em determinado momento tu também, Roger, faz escolhas equivocadas. É por isso que a bola não está entrando. Tem que parar com esse negócio que é o sobrenatural. Não tem sapo enterrado, coisa nenhuma, em lugar nenhum. Vamos parar com esse negócio. O Grêmio não consegue fazer porque o Grêmio é ruim. Mas mesmo o Grêmio tendo baixa qualidade, Roger, aí entra a tua obrigação. Pela tua inteligência, pela tua parte tática, por tudo aquilo que nós e eu, foi um dos que acreditei, que tu pudesse fazer diferente. O Grêmio tem a obrigação de jogar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É só um pouquinho mais. Eu não estou querendo espetáculo porque isso não é possível com o pé de rato. Mas jogar um pouquinho melhor. Porque o torcedor do Grêmio se acostumou a falar em imortalidade, não porque o Grêmio ganhava tudo. O Grêmio já perdeu demais, tanto que é a terceira Série B que o Grêmio está vivendo. Só que o medo, Roger, é que o Grêmio daqui a pouco possa continuar na Série B no ano que vem. Esse é o temor. Então que o Grêmio consiga rachar a lenha entregando imposição. O Grêmio da Série B em 2005, ele mudou de vida quando chegou um cara que era imposição pura, que era o Sandro Goiano. Então o Grêmio não tem esse tipo de jogador hoje. O Grêmio tem jogadores flácidos e isso está terminando com o torcedor.
O Grêmio tem dois jogadores competitivos, o Jeromel, Kahneman. Que não preciso explicar... E o Kahneman. Então, três, tá? Eu tinha me esquecido do Kahneman, que não está jogando nesse momento. Eu digo em relação ao jogo de ontem. E o outro, que é o Diego Souza, que ontem deu duas cabeçadas. A primeira, maravilhosa, numa grande defesa do goleiro. A segunda foi para fora. Mas ele fica reclamando e fica bufando quando a bola não chega nele, porque ele quer decidir o jogo. Então, ele é competitivo. Agora, os outros jogadores, realmente, é um bando de bunda mole. Tu tem razão, Roger.
Agora, olha só, o Duda Pinto, Pedro. Nosso amigo Duda Pinto. Ele está mandando aqui uns dados interessantes.
Mas fala que nem ele, então.
O Grêmio tem 52,63% de aproveitamento agora. Agora. Com esse aproveitamento não sobe. O ano passado, o CSA teve aproveitamento de quinto lugar, com um pouquinho mais que isso, não subiu. Então o Grêmio com esse aproveitamento não sobe. Quem é que faz conta lá no Grêmio?
O Potter pintou mais cedo, lá no Bola, uma situação que o Roger fala da chegada do Lucas Leiva. E aí ele bate muito, o Pedro, na questão da inteligência, né? Da parte cognitiva, do jogador que consegue entender...
O Roger fala isso sobre o Lucas
Leiva. Sobre o Lucas Leiva. Sobre a qualidade que ele tem... E o cara que tem o entendimento do jogo. Mas aí isso me leva a um outro ponto. Roger, se tu tá entendendo, e parabéns ao André Silva, que foi quem puxou essa fila, o dia que foi fazer o setor do Grêmio, e disse, flagrou o Roger, vendo que os jogadores não entendiam. Então é o seguinte, Roger, aí tu volta para pro esquema tático do Pedro Ernesto, que é o mais simples. Então não dificulta, se os caras têm dificuldade cognitiva. Tu tá saudando a chegada de um cara que tem uma inteligência cognitiva, então já que os jogadores são burros, porque é isso, né? Não vamos trocar garrafa. Se o cara tem problema cognitivo, ele não tem inteligência. Se ele não tem inteligência, ele tem burrice. Então simplifica. Monta um esquema que seja mais fácil os caras executarem.
É que antes o Grêmio também não estava bem assim, né? Antes dos três zagueiros, o Grêmio falhava defensivamente. É que, na verdade, o problema todo é que há dois anos, um ano e meio, o Grêmio vem mal de diversas maneiras, né? Com cascudos, com jovens, com linha de quatro, com três zagueiros, com três atacantes, de várias maneiras, né?
Escuta, Guerrinho, o Grêmio consegue melhorar? O Roger tem mais a dar pro time? O Grêmio tá no limite?
Eu vou te fazer uma outra pergunta. O Grêmio consegue piorar?
Não, nem não, pergunta isso.
Não tem jeito. Então vai ter que dar uma melhorada. Ele
foi
vai botar qualidade.
Foi o segundo tempo, né, Guerrinho? Foi o segundo tempo. Melhorou qualidade. Porque não podia piorar.
Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que o Grêmio sobe. Entendeu? Pela qualidade dos maiores, dos dois adversários. Vasco e Cruzeiro já subiram. Tem três disputando quatro ou cinco no máximo aí, disputando duas vagas. E o Grêmio tem bala para botar no time qualidade e melhorar de produção para conseguir os pontos para subir. Agora, o Grêmio hoje, nesse momento, ele não dá segurança nenhuma que vai subir. Nenhuma. Ele, na própria arena, o Grêmio tem tido dificuldades para ganhar os seus jogos. Ah, mas acontece, o Grêmio psicologicamente, a cabeça, a responsabilidade é maior do que a Tombense. Tudo isso é verdade, eu sei que é verdade. O problema é que eu acho que muitos dos jogadores do Grêmio estão naquela assim, quando a gente botar na cabeça que vai jogar, a gente vai ganhar e não vai ter dificuldade nenhuma. Não. E eu sempre costumo dizer uma coisa, não deixa o teu filho começar a estudar em outubro, porque ele não vai passar de ano. Ele tem que começar a estudar em março, em abril, para chegar lá com folga, chegar com sobra, para não ter dificuldade quando a professora disser, olha, tem recuperação, disse, professora, bom lhe ver, lhe vejo ano que vem, estou de férias.
Diz isso, é que isso a Michelle aqui. Estuda em janeiro.
É isso aí. Agora não, o Grêmio está assim, sabe? Parece que, eu vou ganhar os jogos quando eu achar que bem entender. Não é isso, o Grêmio falta qualidade para ele. Eu não vejo time sem armador, rapaziada. Não consigo ver um time sem armador. Aí o Grêmio diz assim, pode jogar. Não, mas o Benítez, coitado, o Benítez está machucado. O Grêmio tem que contratar esse jogador, onde é que está? Não sei. Isso não é função minha, não é missão minha, mas tem que contratar. Por quê? Porque senão os caras da frente, eles vão vender pirulito na parada do ônibus, a bola não vai chegar. E aí como é que vai fazer o gol? O Grêmio está com 3 zagueiros por quê? Para evitar levar o gol. E ontem sofreu com 3 zagueiros, hein?
Tomou gol, o Grando fez uma grande defesa.
E tomou, Pedro, um banho de bola no primeiro tempo.
Ontem o Eduardo Gabardo, ele fez uma leitura muito interessante no pós-jogo, né, no nosso balanço final, quando ele colocou o seguinte, a ideia de que o Grêmio começa a Série B disputando 4 vagas. 20 clubes, 4 vagas. A Série B começa a andar. O Cruzeiro vai se adonando de uma vaga. O Vasco vai se adonando de outra. E o Bahia, que recém teve um percalço em casa com a Chape, até então vinha sendo extraordinário dentro de casa, o Bahia, digamos, está indo para a terceira vaga. Ou seja, de um campeonato onde o Grêmio disputava uma de 4 vagas, agora ele está disputando uma de uma. Porque, em princípio, 3 estão encaminhadas. O Cruzeiro, o Vasco e o Bahia estão fazendo a sua parte. Volta e meia eles têm vitória fora de casa. Eles estão nessa levada. O Grêmio não. O Grêmio escolheu um combo de pontuação em que empatar fora de casa é legal, desde que você ganhe dentro. E aí, Diogo, a primeira coisa que acontece...
Mas quem garante que o Grêmio ganha dentro?
A obrigatoriedade faz a tensão dentro do campo, mas, Pedro, a obrigatoriedade faz a tensão fora do campo. A torcida que você está chamando para a arena, ela vai tensa. Então ela começa legal, ela começa animada, mas um erro já vai bastar para que a paciência dê no teto.
Não, e não pode vaiar que depois todo mundo reclama.
Aí tem mimimi.
Né? Os jogadores reclamam.
O Grêmio aceitou a ideia de que não precisa disputar título, não vai disputar título. E ao aceitar isso, eu acho que o Grêmio acabou não vendo com tantos problemas assim o Cruzeiro 11 pontos na frente com uma rodada menos. E é isso, aí ele vai diminuindo as vagas e fica muito ajustado. Sem contar ainda que tem sempre um outsider que aparece do nada. Que lá pelo meio do caminho, o CSA, o ano passado, foi quinto colocado, quase subiu.
Mas você viu, quase assim, vamos lá no capítulo... No capítulo...
Pouco o Criciúma, como diz o Potter, enfim, aparece, sobe, e aí?
Você não precisa de ajuda, porque é Diogo Olivier, mas eu vou ajudar o seu argumento, tá? O tá, Grêmio obrigado. Pode, no final de semana, ver a Tombense, ou o Tombense, empatar em pontos com ele. Não passa pelos critérios, mas pelo se saldo. O Tombense ganhar o jogo na sua casa, que nem é a sua casa, porque ele não tem nem estádio para jogar na sua sede, ele tem que jogar noutra.
É em Muriaé, né?
Então, em Muriaé, olha, o combo é esse.
Isso Tombense. Significa um tombo na vida do Grêmio.
Um tombo na vida do... É a penúltima partida do Grêmio no campeonato.
E eu falei ontem também, lembra, Maurício?
O Alex falou sobre isso tenso.
O meu temor começou na quinta rodada, nós já passamos por 13. Na quinta rodada eu comecei a alertar. É o que acabou de fazer a analogia, o Guerrinha. Não adianta tu estudar em outubro. Eu só não usei essa frase brilhante que não tem essa capacidade cognitiva. Mas o Grêmio tem que se alertar. Já são 13. Eu comecei a falar na quinta rodada. Já passaram 13. Vai chegar na penúltima rodada, lá em Muriaé, sei lá onde, Potter. O torcedor ainda com a calça na mão. Aí o bicho vai pegar.
Não que eu seque o Grêmio, Pedro, e esteja prestando muita atenção na Série B, mas a última rodada do Grêmio é contra o Brusque em casa, a penúltima é contra a Tombense fora, e a antepenúltima é a segunda Batalha dos Aflitos lá. Em Recife.
Potter sabe os horários do
Isso tudo é verdade, Potter. Só que a gente precisa fazer uma outra conta também. E eu estou fazendo isso porque o torcedor pé no chão, não o doente, não o maluco. O maluco é aquele que toma 5-0 e diz assim: semana que vem vai melhorar, nós vamos tomar só 4. Que ele acha que vai melhorar. Não vai melhorar. Bom, só que esses adversários que o Grêmio vai pegar, o Sport vai pegar. A Tombense vai pegar, o Criciúma vai pegar. Ah, mas eles são iguais? Não são. Em termos de tabela, não são. Então, o Grêmio vai precisar daqui a pouco ir a Criciúma e ganhar do Criciúma.
É descontar o que perdeu
vai
em casa.
Vai precisar,
cara.
Mas claro, entendeu?
A Chapecoense já
é escasso. Esse é o problema, tem claro. Então tu vai ter que começar a ganhar fora daqueles que são, estão próximo de ti. E aí é que a porca torce o rabo.
É que eu sinto
o que Tom tem Bense... é difícil, é complicado.
Eu sinto o Tom Bense, vou... Guerra, porque... Pedro, rapidinho. Toda vez, eu não sei se com você, tá? Mas toda vez que algum gremista fala comigo do seu desconforto sobre estar na B... Lá pelas tantas, o cara diz assim, rapaz, tu vê, eu vou ter que jogar com Tom Bense. Tom Bense já é um nome que tem tombo no nome. Já o constrangimento está aí. Nome. Pois bem, neste momento de junho, se o Tom Bense vencer o seu adversário dentro de casa, que é o Náutico, o Grêmio entra terça-feira contra o Londrina empatado em pontos com o Tom Bense. É constrangedor, né?
Agora, se não quer levar tombo, Maurício, faz o seguinte. Mas pega que é? Aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião.
Esse é o 10
pra mais
que eu
performance. Claro.
Esse é a camisa 10.
Então tá aqui, ó. Para conhecer melhor aquela mesa extraordinária, aquela meia extraordinária, fiberoficial.com.br e nas principais lojas do esporte.
Eu não tiro nem para dormir, Pedro. Eu comprei uma, durmo com ela.
Não, faz muito bem.
Tomo banho aí, com a meia.
Muito bem também. Bota um plástico em cima, tá resolvido o problema. Não mole e continua protegido pela meia da Fiber Oficial. Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa. Marcas de quem decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. E o Boa Vista Country Club, hein? Puxa, você tem que conhecer o lançamento Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado. Rua Azevedo Sodré, esquina com Anitta Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Sala de redação vai para o intervalo comercial. E depois, hein, vamos projetar o jogo desta noite. Jogo importantíssimo, Inter e Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Voltamos em 3 minutos. Estamos de volta, 1h42. Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? É porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência da melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva é feito para você. E o Grupo IAS, hein? Ele está apresentando o Mundo BMW Híbrido. BMW X5, X3 e 330. Aproveite planos de financiamento com taxas reduzidas. Consulte nossos executivos de venda na IESA Nissan. Potter, muda muito o time e tomara que mude também a postura, né? Que ganhe do Curitiba. Será?
A gente estava apostando ontem em Tauan Lara, né? E a informação que se tem é que ele vai jogar como titular hoje à noite no Beira-Rio, né? Nesse péssimo horário de sexta-feira, às 9h30. Aliás, o jogo é sexta porque o Inter joga na terça-feira pela Sul-Americana. É, mas 9h30?
Também às 9h30, terça-feira também 9h30.
Podia ser às 8 hoje, né, Maurício?
9h30, horário hoje, né? De 9h30, horário de balada segura.
Não, eu já tô com sono já. 9h30 eu tô ficando velho, já tô ficando com sono já.
Mano, teve um papo legal com o Tauan Lara, viu, Potter?
Conversou
com ele, assim.
Teve. Não, e é interessante porque às vezes o futebol tem essas histórias, né? Eu tô sendo bem, agora muito otimista, Pedro. Tu que disse que eu sou pessimista e eu retruco dizendo que eu sou realista.
Que bom,
agora,
Potter, que
agora
bom.
Eu vou ser otimista, assim. É, todo mundo fala bem do cara, o mercado internacional olha pra ele. Ele é o terceiro reserva, né? O quarto na posição. É, entendo que o René seja titular pela experiência, né? É, também faltava para o Inter um pouquinho daquilo que a gente estava falando do Grêmio, né? Uma gente mais experiente, acostumada a vencer, principalmente.
Esse é acostumado a vencer. Ele é campeão, multicampeão no time sub-20.
E ele tem 18 anos de idade. É. Então, daqui a pouco, Pedro, é numa noite de sexta-feira, né? Meio desacreditada porque aconteceu aquilo contra o Botafogo, longe de não vai estar o mesmo público, infelizmente. Tem promoção, quem foi naquela noite do Furacão aqui em Porto Alegre ganhou um par de ingressos para ir hoje. Enfim, o Inter se mexeu para essa partida de hoje, sabendo que ela seria complicada. Mas é óbvio que se acabasse 2-0 contra o Botafogo, ia ter muito mais gente hoje, né?
É
o
que
clima
o seria
diferente. Aí, Maurício, eu peço um pouquinho mais de espaço para falar aqui, porque eu tô muito curioso também de como vai ser a reação da torcida do Inter com os eventuais e quase certeiros erros que Tauan cometerá. Porque o Tauan é um jogador, quem já viu ele jogando nas categorias de base, ele tenta o diferente. Ele tenta o drible, ele tenta o passe,
é
mas...
o cara da falta e do escanteio, ele que bate.
Exatamente, ele que bate. Então ele pesada, vai bater mais na bola que os outros.
Isso.
Enfim. Né? Então um pouquinho de paciência, talvez a gente tenha que realmente fazer um comportamento diferente no Beira-Rio, assim, com a garotada, pra garotada poder surgir em par, sabe? E hoje, daqui a pouco a gente acha um lateral esquerdo aí que além de nos dar bola em campo, pode nos dar mais milhões aí na frente em seguida aí, sabe?
Olha esse time aqui, ó.
Só lembrando, né, o Tauan vai jogar. Eu sei que deve ter uma convicção do Mano, mas porém, se o René tivesse saído, ele não jogava hoje. Se o Moisés não tivesse suspenso, ele não jogava hoje. Se o PV não tivesse gripado, aí talvez aí sim. Entre o PV e o Tauan, talvez aí esteja um pouquinho do Mano. Tipo assim, cara, quer saber? Tá na hora do Tauan. Vou botar o cara pra jogar. Talvez
falei,
aí sim.
Eu falei com o médico do Inter, é grave o caso do PV, é uma gripe bem forte.
O Guerrinha, vou ajudar tu e o Potter, ó. É, Rafael William, que entregou o jogo lá contra o Atlético Paranaense, é só você chutar a gol. Tô dando uma dica, não era nem pra estar ajudando. Chutem a gol. Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castanho e Guilherme Biro. William Farias, Matias Galarza e Tony Anderson. Igor Paixão, Aleph Manga e Léo Gamalho.
Esse time aí,
Tô botando o Inter aqui na KTO agora, peraí.
Esse time aí, fácil. Ele começou bem o Brasileirão, cara.
Começou.
Ele começou bem o Brasileirão.
Começou fazendo dia 4.
Ele tem empate com o Atlético Mineiro, fora de casa, interessante.
Não, com Fluminense. E empate com o Galo perdendo de 2-0, Maurício.
É, lá no Independência.
Lá no Independência.
Deixa eu dizer uma coisa sobre o Tauan Lara, porque assim, com muita
tranquilidade. Aliás, chutar gol, tem Tyson hoje em campo, né?
Sim.
O Tyson tem que chutar gol, né? Hoje também é um... Olha que coisa estranha, né? Dois caras da base do Inter. Um tendo que começar a vida... E o outro tendo que recomeçar a vida dele no Inter. Porque o Tyson está sendo vaiado e ele vai ter mais chance hoje. Um gol do Tyson hoje, uma assistência, dois gols do Tyson hoje, acabou.
O segredo do Inter, na verdade, assim, antes era Alan Patrick e Wanderson, né? Que deram o diferente para o Inter. Agora vai ser esse combo Pedro Henrique e Tyson. Mas eu queria falar uma coisa sobre o Tauan Lara, que eu venho insistindo e falando nisso há bastante tempo, com uma convicção que eu tenho de categorias de base. Né, se tu demora muito a lançar um menino... Isso é tão ruim quanto colocar antecipadamente, porque ele vem numa trajetória jogando, ganhando, daqui a pouco ele para, não joga mais, ele perde o trem da história.
Errar o tempo da colheita.
É,
né?
Muito errado errar o tempo da colheita, para antes ou para depois. Mas assim, olha o erro que foi se cometeu contra o Inter, pensando em futuro. Se o menino Tauan Lara tivesse jogado alguns minutos lá no gauchão, agora não seria tão dramática a entrada dele no jogo. Quer dizer, quando não se colocou ele lá atrás... Não se pensou no futuro do clube, numa situação assim, que acontece, elas acontecem, Pedro, não tem o 1, não tem o 2, o 3, o 4, tem que entrar o 5. Se ele tivesse jogado 40 minutos lá contra a União Frederiquense, depois uma outra partida, já era diferente hoje. Agora vai ser
que
muito
nem
mais...
aqui na rádio. O Mineiro me tira de tudo, que é viagem, bota o Manhago e o outro.
Porque daí o Guri não tá pronto, não pode botar, não tá pronto. Daqui a pouco ele é obrigado a colocar e ele não foi colocar nenhuma vez. Aí é pior ainda.
No publicitês,
Diogo... Me disseram que essa viagem aí que tu não vai fazer pro Chile... É que o Debona fechou um contrato para cantar lá também.
Ah, ele tava aqui. É venda casada. Ele tava aqui perguntando se tinha câmera. Olha só o Debona.
É venda casada.
Agora tá azazinha aí.
No publicitês, na linguagem do publicitês, existe o case, né? Temos um case disso, um case daquilo. O Tauan Lara é o case de como o Internacional tem se equivocado no aproveitamento da sua base. Como o Internacional tem contratado nos anos recentes e não tão recentes, jogadores nota 6 aos caminhões... Nota 6, 5,5, 6, 6,5, por aí. E não dá oportunidade, e quando eu digo oportunidade, não são os 45 minutos que o Gabriel Silva teve contra o Ituano. Aquilo não é oportunidade. Se jogar 45 minutos e nunca mais jogar, não é oportunidade. Pois bem, o Inter, que é o caso que eu estou tratando, não dá oportunidade em sequência para os seus jogadores. E o Tauan é a legenda, é o case disso, pelo que o Diogo acabou de dizer. O Inter teve, com o treinador anterior, que se atrapalhou um por lance, um por sorteio, era um consórcio de erros, ele se atrapalhou de que maneira? Ele teve o gauchão para lançar os jogadores da base. Especialmente esse, que é de seleção de base, que é protagonista lá na base, que tinha sido campeão junto com o Estevão do Brasileiro Sub-20. Ele não entrou no gauchão. Pois bem, agora ele entra submetido a um tipo de expectativa que talvez seja demasiada, respondendo a pergunta do Potter, talvez seja demasiada para ele hoje contra o Curitiba.
Não é a noite mais agradável,
Maurício. Ele tem que ser Nilton Santos hoje.
Há uma pressão, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que isso pode mudar muito no comportamento da torcida. Porque eu acho que hoje vai pro Beira-Rio gente que gosta do Inter mesmo. Não tô falando que não vai, não gosta, não é isso. Né? O cara aí hoje, numa sexta-feira, 9h30, depois da derrota do jeito que foi com o Botafogo, é um cara que tem um carinho pelo Inter diferenciado, né? Esse cara não vai alto ao alar. Daqui a pouco o cara erra um passe, aplauso. muda completamente o jeito que se trata os garotos no Beira-Rio. Sabe, eu não tô pedindo isso pra torcida, não sou ninguém pra pedir, não é, é isso. É o que eu vejo que poderia ser a carreira dos jogadores mais jovens aqui, sabe? Pra eles surgirem com mais pompa, sabe? Pra acontecer o que acontece no River Plate. River Plate é dois, três caras da canteira dele lá, eles chamam de canteiras, né? Por semestre.
Não precisa ser longe, Potter. Aqui no Corinthians, o treinador português fez uma frase recente que impactou todo mundo lá em São Paulo. Se não fossem os miúdos, que é como ele chama os meninos da base... Não fosse os miúdos e o Corinthians estaria jogando para não cair, disse ele.
Ah, o Vitor
Pereira. E agora no jogo contra o Santos, na Copa do Brasil, o Corinthians termina o jogo em Itaquera com 9 jogadores feitos na base em campo. 9 de 11.
É, mas é uma... Parabéns ao Mano que apostou no tal Alara. Ele tinha que fazer isso mesmo. Parabéns ao Mano. Mas é quase uma crueldade que se fez com esse guri. Porque mas ele tinha Mano... que ter tido chance lá atrás. Um guri que é campeão brasileiro de não sei mais o quê... Seleção brasileira, que tem todos os ingredientes para jogar, não jogou nem alguns minutos no gauchão.
Mano Menezes, Diogo, é responsável por um case de aproveitamento de jogadores da base. O ano que ele treinou no Grêmio, disputou uma Copa Libertadores, foi vice-campeão. E foi vice-campeão porque tinha que ser, porque o Boca tinha talvez o melhor time que eu já vi jogar do Boca em sei lá quantos anos. Era uma máquina, era um troço impressionante. Com o Carlos Eduardo. No primeiro jogo em
Cidreira, o Lucas Leiva vai com ele também, Pedro. O Lucas Leiva é com ele também, tem o crescimento.
Gol, faz gol. Não, mas lá
o Lucas Leiva.
É. O Anderson ele escondia, né? Só pra lembrar.
É, ele escondia o Anderson e o Lucas Leiva também tava no banco lá nos Aflitos, tá? Só pra lembrar também. Tá. Mas com o Carlos Eduardo, ele fez aquilo que pra mim é o case de aproveitamento. No primeiro jogo, em Cidreira, ele bota o Carlos Eduardo pra jogar. E dali em diante, o Carlos Eduardo é titular do Grêmio. Resultado, ele foi importantíssimo na campanha da Libertadores que levou o Grêmio ao vice-campeonato e ele foi vendido no meio do ano porque ele já estava pronto para ser vendido, observado pelos europeus, aquela coisa toda, parece que foi para o Porto a venda
Offenheim,
dele.
Offenheim, eu acho que foi, Pedro. Não foi para o Offenheim?
Foi para o Offenheim, isso mesmo.
Bom, seja lá o que for, ele foi vendido. Então, tu fez um jogador que te deu um título, digamos assim, de vice da Libertadores, porque só o Boca poderia ser campeão da Libertadores naquele ano, pela grande equipe que tinha, tá? E entregou um caminhãozinho de dinheiro pro Grêmio no meio do ano. E isto é o case de aproveitamento, que ele não tá fazendo, por exemplo, agora com o Estevão. Ele tá demorando para botar o Estevão. Quando bota, bota 3 minutos, então bota. Tá 2-0, tá 3... Não, 2-0 não dá, porque daqui a pouco 2-0 o Botafogo vira. Mas se tiver 3-0, bota ele, tá entendendo? Bota ele e dá a oportunidade para ele ganhar minutagem. É isso que tu diz, né, Diogo?
Isso. Que é o que o Taulara tinha que ter recebido lá atrás, para não ser penalizado agora, um peso enorme em cima de um guri, porque daí daqui a pouco não vai bem. Olha, viu só, por isso que ele não jogava, porque não estava bem. Mas enfim, que bom que o Mano Menezes deu oportunidade para ele.
Uma curiosidade, Guerrinha, tu tens feito sexo naturalmente com essa novidade toda?
A última vez que eu fiz foi quando saí do quartel, Pedro.
Não, vem com esse papo.
Mas tinha umidade?
Tinha umidade.
Tu acredita nisso, Bajé?
O Guerrinha.
No meio da granada.
O Guerrinha era de batalha, né? O Guerrinha é guerrilheiro.
Isso aí, hoje tá
quase igual o time do Grêmio, né?
É, isso aí é antigo.
Só recebendo. Só recebendo e atuando pouco.
Hoje eu tô.
Mas já
hoje
foi.
Hoje eu sou um ala que não apoio, entendeu?
A sala de troféu tá cheia, né?
Aproveitando o parênteses desse tema que o Pedro traz de brincadeira com o
Maurício
Guerra.
Fala sério, Pedro.
Vai falar de ti agora.
Vem falar sério.
Eu vou falar do Richarlison, que dá
Maurício,
uma entrevista.
Faltam 2 minutinhos para acabar o bloco. Eu te convido a falar disso com mais tempo no próximo, com toda a humildade.
Então tá.
Acho que todo mundo vai querer opinar sobre isso, que é uma coisa interessante.
A manchete que eu dou é essa, quem é que não sabia? Era só olhar isso e aquilo. Ele trotava diferente.
Precisa ter coragem, Maurício. Ele
não
teve coragem.
Mas o ponto, Guerra, é assim, ó, todo mundo já sabia, não tem novidade, é só olhar o cabelo, o jeito de falar. A pergunta que eu faço para tentar colocar naturalidade no tema que o Potter sugere falar depois das duas é: e daí que já sabia?
É.
E daí que ele extrai prazer do corpo dele por uma parte do corpo que não é o mesmo que você? O que que você ou eu temos com isso? Este é o assunto para depois do intervalo, sugerido pelo meu gênio Potter.
Não temos absolutamente nada que ver com isso, mas temos que ver que quando os tomates vermelhinhos chegam no Zafari, eles se transformam num molho de tomate para pizza que só você sabe fazer. E aí, meu amigo, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem.
Tive informação na lista, hein, Pedro? Hã? Depois, mas depois das duas, depois das duas. Falar com mais tempo, tive informação
da lista. Do Mineiro?
A lista do Mineiro.
Opa, tem, ah, e o tem, Thiago tem, Siqueira andou aí, por aqui, aí, Pedro.
Tem
andou
novidades, aqui, tem novidades.
Tomei um café com ele.
Tomou?
Na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. E ainda, simplifique a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. Sujou, passou, limpou. Sujou, passou, limpou. É assim a propaganda, estou tentando imitar, mas não estou conseguindo.
Não, não, perfeito. Ah?
Então, olha aqui, ó. E quando o produto é Gimo, a qualidade é comprovada. Então, senhoras e senhores, nós temos duas expectativas para depois do Notícia na Hora Certa. A questão do Richarlison, sua entrevista, e também a lista do Mineiro, que interessa internamente, mas que é uma fofocalhada que vocês não fazem ideia, tá legal? Voltamos logo depois dos comerciais das notícias. Estamos de volta, 2:03. Um bom perfil de solo para o cultivo de fumageiras precisa de Fidagran. Com o Fidagran, você garante a fórmula mais equilibrada para a cultura do tabaco, contendo 4 nutrientes indispensáveis para a produção e qualidade: cálcio, magnésio, enxofre e boro, que atuam aumentando a eficiência no perfil do solo. Alta rentabilidade da cultura do tabaco é com o Fidagran. Saiba mais através do e-mail vendas@fida.com.br. Bom, da lista do Mineiro, o que que tu trazes de novidade, hein, Bajé?
Olha, Pedro, eu sei que toda vez que eu toco nesse assunto, né, nem todo mundo acaba gostando, né? Eu fico muito à vontade, né, porque eu não iria para a Copa do Mundo.
Tá fora,
claro. Eu tô chegando agora, tô no final da fila, aquela coisa, tô tranquilo, né? O meu projeto é médio e longo prazo, não seria tão imediatista assim. Então eu fico mais à vontade para divulgar. E eu só tô na dúvida, Pedro, porque eu tinha falado em 14 vagas e parece que vão ser menos. Né? Acho que vão ser em torno de 12, e aí no 12, quem sabe, total, viu?
Entendendo.
É que ao contrário, eu tenho uma outra informação, que ao contrário da FIFA, ficam só 2 na reserva.
Pois é, a
tem
FIFA...
isso ainda.
É que assim, ó, diferente da FIFA, o Tite vai poder aumentar a lista, o Mineiro diminuiu. Então tem essa diferença.
Bom, isso acontece.
É uma delegação, acontece. Mas o Maurício, pelo que eu sei, está garantido, viu? O Maurício pode começar a gastar diária já. E tu também, né? Zé Alberto,
eu?
Zé Alberto também, estou divulgando.
Não, mas eu tô sendo tirado.
Não,
porque eu não pego mais avião, é só o Debone e o Manhago.
O Tite tem alguns ali, ó. É Neymar, Thiago Silva.
Pra te poupar, Vini Pedro, Júnior. Pra te preservar, entendeu?
Tem alguns que o Tite está garantido, né? Casimiro, Fabinho, Alisson.
Aliás, se quiser receber a diária antes, já encaminha o documento aí.
Não, eu tô tentando ver em que Copa Futura eu poderia ir para já sacar essa diária.
Fazer um adiantamento. Na frente, tá bom.
É, mas tá diminuindo.
Tá bom,
obrigado. Aí o Diogo Oliveira fica brigando por essa vaga. Ele e o Léo vão ter que meio que se decidir.
Eu aposto no Leonardo Oliveira.
Eu voto no Diogo. Boa,
não, eu não. Eu, Leonardo Oliveira. Potter e o Richarlison.
É, o Richarlison deu uma entrevista para um podcast, né, do GE, do Globo Esporte, dizendo que é bissexual. O Richarlison é aquele que jogou no São Paulo, no Galo. Ele fez muito sucesso no São Paulo mesmo, né? Surge no Atlético Paranaense, vai pro São Paulo.
Era bom jogador, hein?
Ganhar os Brasileirões, um box to box.
Foi convocado pra seleção. Teve uma convocação, se não me engano.
Chegava a jogar em lateral, em alguma lateral também, quando precisava, né?
Sim.
Enfim, ele deu uma entrevista dizendo que é bissexual, que segurou isso por anos, que acho que agora é interessante falar. Ele tá sendo comentarista, está trabalhando como comentarista de futebol. E mostra muito, né, Pedro, que o futebol tem algumas coisas que estão rompendo, assim. Eu sei que se olhar para trás, pô, o cara se escondeu isso aí para não ser, né, debochado, ou sei lá o quê, até afastado de algum vestiário, sei lá. Mas aparentemente os jogadores do São Paulo, do Atlético Paranaense e do Galo deveriam saber. Nunca se importaram com isso. Venceram e perderam ao lado dele. Né? Ou seja, a vontade sexual de alguém não define nada se o cara é bom ou ruim. Né? Tá cheio de jogador hétero aí que não joga nada. Deve ter um monte de jogador gay também, que não falou ainda que também não joga nada. Não é isso que não vai definir se o cara é bom ou não. Agora o comportamento vestiário poderia mudar. E acho que isso vai ser mais tranquilo nas próximas gerações. Tem alguns esportes que se recebe isso melhor, né? O vôlei, por exemplo, recebe tranquilamente isso aí. Tem um jogador, o Douglas da Seleção Brasileira, foi sucesso nas Olimpíadas, né? Nas redes sociais, no vôlei masculino, enfim. Eu acho um ponto interessante, não porque o Richarlison falou, Pedro, mas o interessante é que acho que isso aí as novas gerações não vão dar muita bola, sabe? A sexualidade do jogador, qual é a sexual, vontade, né, carnal do cara, né? Interessa se o cara faz o cruzamento bem, se ele marca bem, se ele vai fazer gol, se ele ataca bem, enfim. Interessante. Mas em cima disso, certamente o Richarlison não falou na época que ele era atleta, porque ele saberia que poderia ter algum tipo de preconceito, não só preconceito, até uma ação que o afastasse de alguma coisa, sei lá, porque ele devia sentir isso na época, né? Ele devia sentir isso, tipo assim, eu vou ficar quieto, né?
Tanto é que ele dá a letra agora, Potter, dizendo, eu estou falando no assunto porque fiquei à vontade aqui no blog e tal, mas eu não tenho nenhuma certeza ou convicção de que isto vai ajudar a causa da não homofobia, de tão desconfiado que ele é em relação a isso. O que nos impacta, ou a mim especialmente, para não falar por todo mundo, ao longo da história... Agora é 2022, mas ao longo da história a dúvida inicial era a mesma, Potter. Aonde que está o meu direito de meter a mão e fazer julgamento sobre de onde a outra pessoa extrai o seu prazer no corpo? Não é problema meu, não deveria ser o problema de ninguém. No entanto, ainda é a ponto de ser notícia. E nós estamos discutindo porque é preciso discutir, manchete em site. Por quê? Porque ainda tem pessoas que se dão o direito do julgamento alheio. Aí é dureza.
Mas ele,
né,
ele toca num ponto que eu penso que seja um dos fundamentais, tá? Eu tive até um contato mais próximo com o Richarlison na viagem da estreia do Grêmio, lá em Campinas contra a Ponte Preta. Ele era o comentarista.
Agora há pouco?
Agora há pouco.
Ele tá na
Série B. Na Sport TV.
Primeiro, né?
Primeiro, na Sport TV. E aí ele tava fazendo o jogo e me chamou a atenção, claro, pô, um cara que é histórico, né? Ele tava naquele time campeão da América com o Galo, do Ronaldinho, ele e o Alexandre, inclusive. Só que chama atenção, Potter.
Irmão dele.
Ele chega no ambiente. E ele é extremamente educado. Sabe, ele não é aquele cara que vai direto pra cabine. Ele chegou e começou a conversar com todo mundo, desde o pessoal que tava ali puxando cabo, montando o rádio e tudo mais. Mas nessa entrevista dele tem um ponto que eu considero fundamental, porque ele tem todo um cuidado de simplesmente dizer, olha, eu só tô ficando à vontade pra falar da minha vida. Ele não tá agarrando bandeira, sabe? Ele não está simplesmente falando pressionado por uma pseudo-militância ou por uma obrigatoriedade que ele tivesse se posicionar. Eu considerei uma coisa muito leve, assim, da maneira, que é uma coisa que provavelmente fosse um peso, porque a gente lembra, né, o quanto o Richarlison apanhou antes mesmo de rede social, ele era citado em debates, é questão de torcedores, é só orientação sexual de cada um.
É por isso que eu brinquei, Alex, que não era, hoje você vê a manchete...
Não foi uma coisa pilhada, sabe?
E tem um monte de gente assim, tá, mas qual é a novidade? Eu já sabia, eu já desconfiava, mas o ponto é, e daí que você desconfiava? E daí que você já sabia? O corpo é do cara, rapaz.
Tem uma outra coisa interessante que eu acho, assim, para nós jornalistas...
Eu queria que essas pessoas que... Sabe, eu também penso assim, cada um cuida da sua vida e acabou, entendeu? Eu queria que o cara chegasse pro Richarlison e falasse assim, porra, eu me importo tanto com você, com essa declaração, me dá os teus boletos aí que eu quero pagar. É. O cara não pede, né?
É que é tratado aí, como não, se ele tivesse escondido uma acusação.
É uma
injeção
de saco isso aí, absurdo. Entendeu?
Ô Guerra,
não podia ser uma questão, né?
Tu tem um dos programas aqui da rádio que tem mais liberdade e principalmente tempo para entrevistar pessoas, né? E há bastante tempo, né? Que é o Paredão. Tem um novo fenômeno de comportamento, de entrega de conteúdo, que são esses podcasts, né? Eu adoro podcast, eu consumo podcast e faço podcasts, né? Muitos. Programas de rádio viram podcast, o Sala vira um podcast, por exemplo. Né? E tem uma coisa que está acontecendo, a quantidade de informação que estão aparecendo, histórias, né? E nesse produto de conversa, que é aquilo... E aí o Diogo, um cara de jornal, o Guerrinha também trabalhou muito tempo, não sei se o Bagé tem essa história de jornal. E o Maurício,
não, de jornal,
o Maurício mais de colunista, assim, de sim, longas conversas, Diogo, fora do ar, entre aspas, fora do ar, né? Que uhum, tu tinha com o treinador, com o jogador, né? Depois virava uma matéria,
nossa,
beleza?
Muito, muito.
E aí isso. O que que acontece, né? Eu ficava ali 3 horas falando com o Tite, por exemplo. Hoje, essas 3 horas são gravadas e as 3 horas são entregues. E aí, nessas 3 horas, tu fala de outras coisas. Fala de uma amenidade, blá, blá, blá. E o entrevistado vai ficando à vontade. Vai ficando em casa, vendo que não tem nenhuma maldade. E, de repente, ele vai lá e larga uma informação, alguma coisa que é grande, né? E aí existe uma outra indústria, que é a indústria dos cortes, né? A gente viu o corte do Richarlison falando isso, né? Não é
já
o papo inteiro, assim, sabe?
Já aproveitando esse gancho que tu me deu.
Isso é legal.
Amanhã tem uma entrevista muito, mas muito legal. Olha, eu fiquei assim... surpreso com a humanidade do meu entrevistado, que é o Bruno Alves, do Grêmio. Ele tem um coração, mas um coração, esse rapaz, ontem. Ele disse, eu me importo em ajudar os outros. Entendeu? É, ele perdeu o pai muito cedo, ele teve que ir para a luta muito cedo. É, olha, uma entrevista que eu vou dizer para vocês, eu recomendo, e tem em podcast também amanhã, entendeu? Bruno Alves do Grêmio, muito boa a entrevista, adorei conversar com ele. Um menino de coração aberto, passei a torcer muito por ele depois que eu vi ele essa semana.
Que legal.
É, lá dentro do Grêmio se tem uma certeza de que ele é um cidadão espetacular. Eu recebi do Alcindo, já que vocês estão falando de pessoas que pensam nos outros, eu estou procurando aqui, deixa eu ver daqui a pouco, eu acho. Logo depois do intervalo comercial, eu vou te dar uma ideia, Guerrinha, daquilo que a seleção do bem do Dunga faz pelas pessoas. Tudo isso que a gente está badalando aí, que vai ter show do Bagé, essa coisa, isso tudo é migalha perto daquilo que a seleção do bem faz. Ah, e logo depois do intervalo comercial também teremos o resultado da pesquisa interativa, quando você saberá mais ou menos como está o humor do torcedor colorado para o jogo desta noite, sexta-feira, 9:30 da noite.
Hoje é páreo corrido.
É? E também como é que estão os secadores votando nessa enquete, né?
Só tem que cuidar o Léo Gamalho. O Léo Gamalho gosta de fazer um golzinho, é um centroavante que...
Então, vai ter que chamava... então o Inter vai ter que fazer dois gols.
Quando ele jogava no Nordeste, ele chamava de Ibrahimovic do Nordeste.
Ibra do Nordeste.
Por causa do cabelo, né?
Também, isso, né? Isso, exatamente.
Tá, então vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, tá legal? São 2:17, vamos lá, seleção do bem... Eu quero que alguém dê uma ideia de quantas toneladas a seleção do bem já entregou de alimentos. Vamos ver se alguém descobre isso aí.
Ah, eu acho, Pedro, que mais de 400.
É, assim. Eu ia apostar mais de 500,
né? É, quem apostou mais de 500 acertou. 558 toneladas de alimentos, 2 milhões de familiares, de famílias atendidas, 2 milhões de famílias atendidas.
E ele hoje tem um evento na Espanha agora de tarde.
Sim, ele mandou os convites, né?
É, não.
Eles vão dançar com as velhinhas lá, né?
É, não. Pô, ele cuida de tudo, Pedro. Ele cuida de tudo. Eu não sei como é que ele tem tempo para tudo isso, sinceramente. Ele me mandou um vídeo hoje, ele em cima do caminhão, baixando os medicamentos todos para botar na antiga casa dele. A casa é pequena para tanto medicamento. E olha, a casa dele é uma quadra. Ele montou uma casa. A casa dele
é depósito do que ele recebe para depois distribuir entre as pessoas.
Ele fez uma casa, eu até brincava com ele, para demitir carteiro, entendeu? Que tu batia numa rua e ele atendia na outra. Ele matava o carteiro no cansaço. É uma quadra inteira.
Mas ele está com muito, então...
Não, eu não sei, eu falo com ele, ele chora muito, Pedro. Ele disse pra mim, ele chora.
A gente
chora,
que paga o café.
Isso. Aí ele disse pra mim, tu viu o preço do pinhão? Eu não quero saber o preço do pinhão, rapaz.
Mas eu vou dizer, por tudo que ele faz enquanto ser humano, ele merecia muito mais do que ele tem. E ele não tem pouco. Ele não tem pouco graças ao trabalho dele.
Ele merece.
Não, ele é um ser humano acima dele, da média. Né? Ele tem um ser humano.
Olha aqui, ó, 300...
E ele tem uma cascavel no bolso, sabe? Puxa, não bota a mão no bolso.
Por isso que ele não bota a mão, para não ser mordido.
Imagina ele e o Filipão, dois, para pagar a conta.
Ele tem 300 famílias de atletas atendidos na pandemia com cesta básica. Tem inúmeras ações de rua com hambúrguer, quentinha, café, suco, refrigerante. Eles passam um sábado lá fazendo o cachorro quente. E aí saem na rua para entregar. Uma coisa impressionante.
Você sabe, Pedro, numa outra proporção, não com essa quantidade, mas fazendo desde o início da pandemia, nós temos um ouvinte, um amigo meu chamado Lelê do Balde, o Leandro Garcia, que é dono do grupo de samba Samba Lelê, e que com o apoio do clube Jangadeiros, eles usam a cozinha dos Jangadeiros para distribuir à noite, e não é por inscrição, nada. Os carros saem, os caras, os voluntários junto com o Lelê, saem com as quentinhas, indo pelas ruas. E onde eles encontram pessoas que estão morando nas ruas, que estão ali numa visível situação de dificuldade, eles param e entregam a quentinha com alguma coisa de bebê junto. Então, cada um dentro do seu parâmetro, a quantidade não é a mesma do que o Dunga, você e os empresários são capazes, mas eu estou louvando e a iniciativa, Pedro. A iniciativa é extraordinária.
O Maurício, o Tinga tem um projeto chamado Fome de Aprender, que inclusive é um ônibus que ele é dividido entre um refeitório e a outra metade é uma biblioteca. E esse Fome de Aprender, esse projeto Tinga, já está há algum tempo funcionando. Ele funciona lá na Restinga. Inclusive, o ônibus fica guardado na quadra lá do Estado Maior da Restinga, que é a escola de samba. E esse projeto, ele distribui entre 100 e 150 almoços todos os dias. E se tu passar ali na frente da quadra, tipo 8 da manhã, já tem fila. Porque tem pessoas que dependem, que por vezes vão fazer a única refeição do dia, esse almoço. E o Tinga, na noite do Natal, ele não vai só dar o almoço. Na noite do Natal, ele vai com a esposa e com os dois filhos e ele janta com essas pessoas que estão em situação vulnerável, de rua, e dependendo só desse alimento. Então esses caras, cara, eles merecem tudo de bom e muito mais. Porque eles são seres humanos na acepção da palavra, porque eles se preocupam com os
outros. Completa razão, Bajé.
A gente vive um mundo, ô Guerrinha, que por vezes a gente se preocupa muito com o nosso problema.
Exatamente.
E a gente sempre pode ajudar de alguma maneira. Então esses caras, eles pensam além. Eles se preocupam o tempo inteiro. Então,
eu duvido que alguém, eu duvido que alguém entre na vila e fale mal do Dunga e do Tinga.
Não tem como.
O cara não sai de lá.
Não tem como.
Não, mas tu imagina que nos shows dos dias 4 e 5, Maurício Saraiva dará a contribuição tocando aquele tamborzinho dele lá.
Também é conhecido como surdo.
Tamborzinho, não.
Ele bate tambor.
É um dos músicos,
Maurício,
né?
Bate tambor, Pedro.
É um dos músicos. É.
Ele bate, tá batendo tambor, tambor pra Copa?
Tá batendo a tabaque,
João. Copa. Ô Pedro, o Bajé postou ali agora nos nossos grupos ali que o Marco Belo Júnior é um jornalista e radialista, apresentador.
É da Rádio Transamérica.
Da Transamérica.
Ele é setorista do Corinthians, desde 2009.
E há 24 minutos ele escreveu no Twitter: Yuri Alberto aceitou a proposta do Corinthians, Zenit confirmou a saída do atleta, falta pouco. Reticências. É, não é uma...
Era duro de competir, né, Potter? Porque ele tem lá o estado onde nasceu, o filho... Os pais e os amigos de infância, ganhando um salário que o Corinthians promete bancar integral aquilo que ele ganha na Rússia. Não tem como competir, né? Não tem.
Eu brinquei, Maurício, alguns dias atrás, que o alemão era a seleção, né? Até o Bajé me cobra isso com alguma frequência, porque ele gosta de bater onde eu tenho a ferida, tá entendendo?
Ah, isso é reciprocidade.
Seleção do bem, né?
Seleção do bem.
Vão juntos pro palco por causa dessa seguinte, relação de intimidade.
Eu quero te dizer o seguinte, eu tenho esperança que o alemão venha dar uma resposta positiva. Vou te explicar por quê. O alemão, quando começou a jogar, ele entrava e fazia gol, tá? Ele fez 3 gols, um atrás do outro,
isso,
certo?
Isso.
Bom, mas ele foi eternamente reserva, porque o Mano Menezes preferiu o David, e o David não fez gol em ninguém faz mais de 1000 minutos, sei lá, o Maurício era criança quando o David
Nesse
fez
meio tempo, o alemão se machucou e voltou.
É, então, agora no jogo contra o Botafogo, ele teve 2 momentos de centroavante, mas aquele centroavante raiz.
É verdade.
Um cruzamento que vem da direita e ele bate... E o Gatito se atira em cima dele, faz uma defesa, assim, monumental. É o mínimo que dá pra dizer daquela
vez. O alemão chutou no reflexo e o goleiro pegou no reflexo.
E a outra Exatamente. Ele guarda, só que ele carrega com a mão.
Tem um terceiro lance.
Não, mas eu não tô contando aquela. Eu tô contando uma outra que ele bate com o pé esquerdo e o Gatito, de novo, faz uma defesa monumental.
E ela dá no travessão.
Exatamente. Então, ele tem a ideia do centroavante. Outra coisa, ele é um chato de galocha. Porque ele vai atrás dos zagueiros e dá pontapé nos caras e se atravessa e tenta pegar, tenta tirar, sabe? Eu imagino que se eu fosse zagueiro, eu dava um...
Bom, então, Pedro,
ele
Pedro,
tem fome, né?
O alemão, se o Inter não contratar um centroavante, né? O Iroberto indo pro Corinthians.
Isso.
E eu acredito que pela imagem tão forte, de tão próximo que é a câmera, que o David vai ter uma punição forte, né? Já foi expulso e vai ter, porque ele bateu pelas costas, deu um soco na cabeça de um cara, né? O alemão vai ter essa sequência aí, Pedro.
É verdade.
Ou, claro, o Mano pode mudar, pensar que não. Na verdade é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o Wanderson e, sei lá, e o Tyson e o Pedro Henrique na frente, puxa um pouquinho de pena, bota ao lado, faça um 4-3-3, sei lá, faz alguma mudança.
Se ele quiser
jogar
9,
sem centroavante.
O 9 é o alemão, né?
Não, assim, ó, longe de ser o Yuri Alberto, tá? Eu tô falando de um jogador que eu tenho esperança que na centroavância do Internacional ele consiga resolver dificuldades que o David não respondeu. Eu acho que ele pode resolver, eu vou torcer muito por ele. E acho que é uma contratação do tipo que tinha que ser feito mais pela dupla Grenal, vocês falam aqui para o Grêmio, naqueles laterais lá
do Grêmio.
Então, o Grêmio não foi buscar outras pintas aí que não estão dando resultado. O alemão é uma contratação, diz, bah, mas o alemão do Novo Hamburgo, bah, o cara isso, o cara aquilo. Aí o cara
pode dar uma resposta. Eu estava brincando, mas eu acho que o alemão pode sim. Mas eu vou dar uma sugestão para o alemão, que o alemão seja menos fominha. Eu sei que ele está chegando num clube grande, é hora de se afirmar, daqui a pouco provar.
Quer o gol, né?
Mas olhar para o lado e ver que tem parceiros para ele, que ele pode servir os parceiros, que os parceiros podem jogar junto com ele, vai melhorar a vida dele e a vida do Inter.
Ele fica nervoso, né? A gente sente uma angústia.
Ansioso,
nele,
né?
É, é ansioso. Uma
ansiedade.
Essa é a palavra.
Ele tem aquilo que o Bagé diz que...
Que falta.
Muita gente não tem. É, não lembro, né, Bagé?
É, não. Outro dia eu usei... Outro dia
eu tivesse 11 alemão correndo atrás da bola.
Outro dia eu usei um termo mais forte, que vocês quase me tiraram no programa, né?
Qual foi? Me lembra. Eu quero te tirar agora.
Que era o choque genital.
Meu Deus.
Choque genital.
Chegou a falar mais baixo, de vergonha.
É que a Kelly tá aqui,
tá ali, minha esquerda. Um pouco de vergonha.
Rainha, a rainha,
e ela sabe que rainha, esse, chega esse horário, rainha, dá
esse horário rainha, impressionante.
A rainha mexeu no guarda-roupa, hein? A rainha mexeu no guarda-roupa.
Estou plena
vai
de
no
capa.
Baile, vai no baile da Espanha hoje?
Sexta-feira estamos aqui na guerra. Se espirrar,
a Kelly está quebrando barreiras dia a dia.
Não, jamais.
É. Nasceu quebrando barreiras.
Ele está viajando? Ele está viajando, olha o Gabardo? O Gabardo não tá em casa.
Não, hoje tem jogo à noite.
Tem jogo hoje.
Mas ele não te viu sair com esse fardamento.
Não, tá.
Fardamento. Ele está ouvindo agora, né?
Não, ele estava até à tarde. Nem vi o Gabardo chegar em casa. Me aplicou que estava trabalhando. Sim, eu acreditei.
Ficou, nós ficamos até altas horas aqui.
Quase uma hora. Quase uma hora da manhã.
É, eu acreditei, né, Pedro? Porque chegou uma época que o cara tem que acreditar, vai.
Será que esse gringo merece esse caminhãozinho todo, hein, Guerrinha?
Hein? Ah, mas qualquer coisa faz duas voltas, não tem problema.
Olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Vai ter que botar a segurança.
É verdade, é verdade. Escuta, rainha, boa tarde, prazer tê-la conosco, sempre boa uma tarde. Honra. Temos assuntos aqui muito relevantes nesse momento. Eu quero saber onde é que está o prefeito virtual.
Está de férias, o alemão...
É, todo mundo tira férias aqui.
É, veja. Menos eu e tu, Pedro. Estamos sempre
claro,
aqui.
Claro, nós.
Né? É. Impressionante.
Mas é, o prefeito virtual não está na lista do Mineiro, hein?
Não, não está. Aliás, eu recebi 3 recados aqui de colegas já perguntando se eu tinha informação que eles estavam na lista. Sério? Os caras te mandaram, até não. O pessoal de GZH já me chamou aqui.
Ele está aqui hoje, vocês viram?
Sim, tomei café com ele, por isso que eu peguei mais informações.
É por isso que ele está dando a lista.
Ah,
ele
por isso.
É que a lista do Tite aumentou, a do Mineiro diminuiu.
O Mineiro vai hoje só anestesiar, depois vai dar injeção.
Mas eu acho que a Kelly vai ficar afastada do Gabardo por um tempo aí, porque eu acho que o Gabardo está na lista também.
Ah, é verdade. Gabardo, eu acho também.
É. Mas Gabardo isso... vai à Copa, cara.
Vai comprar tapete lá.
Aí o Pedro Ernesto é quem é o meu. É a minha. Olhos e ouvidos que ficam lá, né, cuidando para mim.
E é um cara,
né,
confiável, né?
Muito.
Pedro
é muito
sei
confiável.
De nada,
é a melhor
não
índole.
Sei de nada. Não sei de
na
nada.
Na Copa não
fora.
Tem tempo para nada.
Que sabe. É.
Ah, o que acontece no Catar fica no Catar.
É claro. Ah,
até deu um silêncio na sala. Então vou dizer o que vai ter no Gaúcha Mais, tá, gente?
É verdade. Senhoras e senhores,
vou salvar vocês.
A rainha do rádio, Kelly Matos, nos diz agora o que vem aí no Gaúcha Mais.
Pedro, tem um assunto muito sério, que é esse incêndio na comunidade terapêutica. Nós retratamos hoje de manhã, né, Potter? Entrevistamos a delegada, o Gaúcha Mais vai falar ao vivo de lá com o repórter Thiago Boff, o nosso repórter André Malinowski também conversou com os responsáveis pela clínica para a gente entender em que condições essa clínica, esse espaço estava funcionando, se as regras estavam sendo cumpridas, o que poderia ter sido feito para evitar uma tragédia desse tamanho. Uma tragédia, repito, com 11 pessoas mortas. Esse é um dos principais assuntos no Rio Grande do Sul hoje. Claro que a gente também vai falar das investigações que envolvem o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Novas informações do Ministério Público Federal apontam que pode ter havido uma interferência por parte de autoridades para proteger ou, quem sabe, blindar o ministro das investigações. Isso é muito sério, precisa ser apurado. E também vamos falar do jogo de hoje à noite. Então, informação é o que não falta.
Não
no
vai
Gaúcha.
Faltar. Olha aqui, ó. Mas. O resultado da pesquisa interativa mostra a vitória do Inter 58%, empate 16% e apenas 24% para o Curitiba. Significa dizer, Bagé, que não adianta tu secar, porque não. A torcida do Inter tá sabendo que vai fazer um grande jogo,
mas
vai ganhar
vai.
A partida. E tu vai. Tu vai no baile da Spam lá e não sai de lá. Pronto.
Jogo fácil hoje. Curitiba é um dos times mais fracos do brasileiro. Hoje é goleada do Inter.
Olha só, óbvio, cinismo
eu
barato.
Eu posso com isso, né?
Cinismo barato. Eu vou te dizer. Que cara de pau. Senhoras e senhores, o Sala de Redação está terminando. Agradecendo o carinho, agradecendo a sintonia. E dizendo que nós voltamos segunda-feira. Mas hoje à noite, futebol da Gaúcha, estarei lá no Beira-Rio. tá? Contando aquilo que eu espero seja uma vitória do Internacional, uma recuperação, depois daquele verdadeiro fiasco do último domingo, quando ganhava por 2-0, o Botafogo tinha 10 homens em campo e o Inter entregou a rapadura.
Tem que lembrar disso, né,
Pedro? Tem que lembrar pro cara, sabe?
Tem que lembrar, tem que lembrar.
E fica com vocês a rainha do rádio. Porque, senhoras e senhores ouvintes do Rio Grande do Brasil, respeitável público, vem aí, depois do Sala de Redação, o Gaúcha Mais. Tchau, fui!